Álvaro Buzeto, o assunto hoje tem interesse aqui na nossa região.
Exatamente. A gente vai estar falando sobre um processo aí de revitalização dessa nossa SC 156, né? Que liga o município aqui de Xaxim, Lajeado Grande, Marema, passa pelo Ervalzinho também, que é um trecho muito aguardado, muito solicitado, inclusive por munícipes, né, que fazem uso diário aí. Já tivemos problema de um ouvinte que teve um problema no carro, né, devido a um buraco. Já teve, inclusive, vereadores, lideranças aqui de Xaxim solicitando a melhoria, né? Não só o tapa-buraco, mas uma melhoria, de fato, que é aguardada aí para o local. E a gente está na linha por telefone aqui com o Gilberto Ari Tomasi, ele que é coordenador regional da Infraestrutura do Oeste, né? E que vai falar sobre o assunto, né? Afinal, já foi anunciado o valor do investimento e também o início, né, desse processo de revitalização. Gilberto, grato por seu tempo aí para falar do assunto.
É verdade. Nós, a Coordenadoria Oeste, aqui de composta por 38 municípios, nós temos uma extensão um pouco mais de 800 quilômetros de estrada para serem conservadas, mantidas, vamos dizer, com segurança, e alguns quilômetros também de estradas ainda de chão. E temos a satisfação de ter vários trechos, inclusive em obras proporcionadas pelo nosso governo do estado. E especificamente aí no trecho entre Lajeado Grande e acesso à BR-282 aqui em Xaxim, vinha sendo sim solicitado esses reparos por muitas lideranças de Xaxim, deputado nos cobrando, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais também tem mencionado esse assunto. Mas graças à ação do próprio governo, nós entendemos que, como era insuficiente o trabalho de tapa-buraco, nós fizemos através do governo do estado, uma licitação de fazer uma fresagem descontinuada, que dá, sem sombra de dúvida, uma revitalização nesse trecho. E ele, talvez com um pouco de atraso ainda, mas iniciou-se ontem, então, os trabalhos, iniciando por Lajeado Grande, vindo no sentido até a BR-282, que acredito que talvez, depende do tempo também, né, mas pode estar concluído em 60 dias esse trabalho, para depois da revitalização dessa fresagem descontinuada, nós então vamos completar com, lógico, a sinalização e pintura, para que nós possamos deixar esse trecho também em condições, vamos dizer, muito seguras para os usuários dele, lógico, obedecida toda a sinalização de trânsito, vamos dizer assim, né? Os usuários também precisam cumprir com sua parte, tendo cuidado quando trafega na rodovia, para que não cause nenhum acidente e muito menos perda de vida de um ser humano. Então, estamos felizes por estarmos contribuindo com isso e sempre à disposição para aquilo que é da nossa obrigação nessa região, vamos dizer, com 38 municípios, nós possamos estar então servindo em favor dos catarinenses.
Gilberto, qual o valor do investimento nesse trecho agora?
Bom, na verdade, quando foi licitado esse trecho, levantado pelos nossos engenheiros técnicos da necessidade da recuperação, ela ficou orçada em 2.200.000 e poucos. Mas como na concorrência houve, vamos dizer assim, uma participação de outras empresas também, ela acabou sendo reduzido o preço efetivamente por 1.904.000 e alguns reais ainda para o custo então dessa obra, que, repito, vai beneficiar quem usa esse trecho, como foi feito também o trecho de acesso a Marema. Então, não tenho dúvida que nós estamos premiando, vamos dizer assim, com todo direito, é lógico, dos cidadãos que trafegam por essa rodovia.
O Gilberto, vai ter alguma interrupção no trânsito, alguma mudança nesse período que o pessoal vai estar trabalhando aí, até para os motoristas que nos ouvem agora terem um pouquinho mais de cautela ao trafegar pelo local?
Foi interessante você levantar essa questão, porque o que a interrupção vai ser de pouco tempo. Vai ter aquele trabalho de pare, siga, mas isso assim deve ser 10 minutos, máximo 15 minutos. Então é bom que quem usa esse trajeto da 156 entre Xaxim e Lajeado Grande, nesse período aí agora tenham mais cuidado, onde assim, para que, lógico, vai ser um pouco mais lento o trânsito, mas sem sombra de dúvida, por uma causa muito positiva, que vai ser melhorar as condições dessa rodovia 156.
Calma.
Foi interessante você levantar essa questão, porque o que a interrupção vai ser de pouco tempo. Vai ter aquele trabalho de pare, siga, mas isso assim deve ser 10 minutos, máximo 15 minutos. Então é bom que quem usa esse trajeto da 156 entre Xaxim e Lajeado Grande, nesse período aí agora tenham mais cuidado, vamos dizer assim, para que, lógico, vai ser um pouco mais lento o trânsito, mas sem sombra de dúvida, por uma causa muito positiva, que vai ser melhorar as condições dessa rodovia 156.
Giovano, tem perguntas ao nosso convidado de hoje aí?
A gente quer agradecer então o Gilberto por gentilmente nos atender e falar sobre esse assunto especificamente aqui da nossa região. Mas eu quero aproveitar, já que no início, na introdução da entrevista, o Gilberto falou que atende então 38 municípios, Álvaro Buzeto, e mais de 800 quilômetros de SCs e estradas de chão também que pertence ao estado. A pergunta é, Gilberto, bom dia, qual é os pontos mais críticos que a sua equipe está trabalhando aqui na região, onde compreende a sua jurisdição?
Bom, sem sombra de dúvida, a SC 283, que inicia em Concórdia e termina lá em Itapiranga, é o trecho mais problemático hoje, é entre Arvoredo e Seara. Por que isso? Nós fizemos precariamente a manutenção do tapa-buracos, porque ela estava em licitação, e foi feita uma licitação de restauração com alguns pontos de terceira faixa, inclusive, entre Seara e Arvoredo. Como deu deserta a licitação, não houveram empresas interessadas em contratar essa obra, ela então voltou a estaca zero, vamos dizer assim. Aí tornou-se mais urgente alguma ação de intervenção na rodovia de nossa parte com os contratos que nós temos, que é de conserva. Então, só para que, aproveitando a audiência dessa importante emissora de rádio, esse veículo de comunicação que, sem sombra de dúvida, é o que chega mesmo em todos os lares, eu dizia, da população, é que nós temos agora, entrando em licitação, os trechos de recuperação da 480, que começa em Bom Jesus até Xanxerê, depois a 155, que começa em Xanxerê, Chavantina, vai até a SC 283, e também depois do DCAR até Itá. Vamos também recuperar um trecho de Nova Erechim e também de Entre Rios. Então esses trechos vão ser licitados para fazer as melhorias, como também a 480 e a 283, que é o trecho mais precário, onde inclusive com a chuva, graças a Deus que veio a chuva, né? Uhum. Mas ela causou bastante danificação em termos de buracos nessa rodovia. Nós então, com a equipe de conserva, vamos fazer, após terminado o trecho, que acredito até final do mês a gente consiga, lá de Bom Jesus até Ipuaçu, nós vamos fazer com que a equipe trabalhe mais forte na fresagem descontinuada da SC 283 Arvoredo até Seara, para que então aí sim, da nossa regional, acredito que todas elas estarão em boas condições, com regularização em todos os pontos mais críticos. Até falo do trecho de Seara até Arvoredo, porque de Chapecó até Arvoredo está em obra uma obra que custa em torno de, estimado em 40, próximo de 40 milhões de reais, e que terá 40% do trecho, que é de 12 quilômetros, com terceira faixa. Então, estamos também cuidando do trecho da 480, que há poucos dias deu um acidente, onde perdemos a vida de um caminhoneiro, claro que por problemas mecânicos, né? Mas estamos também com um projeto para a construção de uma caixa de escape lá no Goiuém, e também se prevê, depois ali próximo da ponte do Irani, esse trabalho da mesma forma. Então, esse um dia, assim, algumas situações que nós temos em andamento. Como tem a 390 lá próximo de Concórdia Piritiba, que também vai ser fresada, está contratada, para que se dê então maior segurança a todos os usuários.
Perfeito. Essa questão da fresada, ela dá uma qualidade melhor do que você simplesmente jogar o asfalto no buraco, Gilberto.
Sem sombra de dúvida, ela é um trabalho, claro que custa um valor maior, mas ela dá uma longevidade da rodovia em termos de manutenção, porque o tapa-buraco é emergencial e quando chove, sabe, isso sempre ocorre. E o serviço de drenagem é fundamental pela, vamos dizer assim, durabilidade da manutenção que a gente faz nas rodovias. Então, eu quero crer que, vamos dizer assim, o ponto mais crítico hoje da SC-283, que nós haveremos de fazer, estou guardando um termo aditivo também para fazer uma poda alta, que também vai abrir, vamos dizer assim, a visibilidade na própria rodovia, vai contribuir para nós ter uma manutenção mais adequada e merecida àqueles que usam essa importante rodovia.
Ô Gilberto, só para finalizar então sobre essa nossa SC aqui 156, eu acho que, eu não sei, não tenho datas, números, mas ela já fazia muitos anos que não recebia uma atenção tão especial como agora. E a pergunta até ela é bem genérica: qual que é o principal desafio ou dificuldade que se tem para fazer esse trabalho nas rodovias, nas SCs, que são preciso, a questão burocrática, enfim, qual que é a pior situação que vocês enfrentam?
Bom, na verdade, eu diria que hoje, na condição financeira que o próprio Estado se encontra, o maior desafio nosso é a própria burocracia. Porque, por exemplo, eu levanto a questão da 283. É um trecho que vai ser revitalizado em lotes desde Concórdia até Itapiranga. Então, nós tivemos, só para teres uma ideia, o trecho entre Água de Chapecó e Palmito, que está em obra, ela demorou mais de 6 meses para termos a licença ambiental. Então, depois de dada a ordem do serviço do próprio governador. Essa aqui também, de Chapecó até Arvoredo, a parte burocrática, ela é muito morosa. Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu sugeri ao deputado Mauro de Nadal, e ele está com o projeto basicamente pronto, porque o que eu entendo? As rodovias, quando elas são implantadas, vamos dizer, a estrada de chão, e ela é implantada para fazer um asfalto, ela é necessário que se tenha uma licença ambiental, sem sombra de dúvida. Porém, eu entendo que quando a rodovia está implantada, houve uma licença ambiental, tem na faixa de domínio, que é de propriedade do Estado, não é mais necessário, na minha forma de entender, que se peça licença ambiental de novo para restaurar uma rodovia, como é o caso que eu cito agora, o exemplo de Chapecó, de Água de Chapecó até Palmito. Com todo o respeito ao órgão ambiental, que é fundamental, é importante, é bom que exista, é salutar, é vida, mas tem situações que eu entendo desnecessária a licença ambiental. Quando você vai restaurar uma rodovia, onde assim, da forma que eu falei, onde ele já está implantado. Então, a burocracia hoje é o maior gargalo que eu entendo para dar uma agilidade à solução de muitos problemas. Olha, eu tenho uma situação aí na 157, onde também tivemos a perda da vida de um caminhoneiro, né, numa ponte, que inclusive derrubou a passarela, vamos dizer assim. E eu ainda não consegui reconstruir obedecendo, lógico, a legislação e a parte burocrática. Então, eu acho que esse é um pouco, talvez é um ponto de dificuldade que a própria população demora a entender, porque dá a impressão que é uma má vontade do próprio Estado, vamos dizer assim. Mas a burocracia tem que ser obedecida, infelizmente, né, certas coisas, e é dessa forma que eu coloco, então, que o gargalo que nós temos. Mas preciso também ressaltar que, por parte do governo do Estado, o secretário de Infraestrutura tem dedicado muita atenção e também alocado recursos para que nós possamos, principalmente no oeste de Santa Catarina, temos os investimentos que eu lembro ainda quando lá do governo Luiz Henrique, que felizmente com a descentralização também veio recursos para a região, mas que depois, por culpa de nós mesmos, prefeitos, lideranças, não soubemos entender o projeto da descentralização e daí acabou sendo findada. Mas que, vamos dizer assim, o governo do Estado se fez muito mais presente no Oeste, porque, sem sombra de dúvida, todos nós somos sabedores, a importância, a referência, o que representamos não só para o Estado de Santa Catarina, para o Brasil, para o mundo, eu acho que está chegando também os momentos de nós merecermos essa atenção, que hoje eu entendo está sendo dedicada principalmente, embora ainda falte muito, mas no setor de infraestrutura pelo governo do Estado, e especialmente eu me porto ao secretário de Infraestrutura, Thiago Vieira, que tem sido muito parceiro nesse sentido. E dia 22, agora nós estamos lá em Peritiba com o governador também, dando ordem de serviço de alguns trechos, que é constante. Nós temos, assim, essas licitações anunciadas e as obras começando e outras concluindo em favor da nossa gente aqui do Oeste Santa Catarina.
Muito bem, obrigado, Gilberto, pelo seu tempo aí. Um bom trabalho.
Muito obrigado, estamos sempre à disposição.
Tá certo. Tá então o Gilberto Tomasi, ele é coordenador regional da Infraestrutura do Oeste, né, que faz parte aí do DEINFRA, que atende a rodovias estaduais, as SCs, assim chamadas, né? E ele cuida aí de cerca de 800 quilômetros.